Falando de Livros.
Prazer de conversar mais uma vez com Ronaldo Werneck, ele que é poeta e jornalista, mineiro de Cataguases, vive lá, participou de várias antologias, inclusive aqui no Universo Literário, no Toque de Poesia, a gente fez uma homenagem à poesia de Ronaldo Werneck. Então, hoje a gente vai conversar sobre um livro super bacana que ele fez, que é Humberto Mauro, revisto por Ronaldo Werneck. Bom dia, Ronaldo!
Bom dia, Rosali.
Grande prazer falar com você grande prazer receber esse belo livro. É um livro documentário sobre a vida do pai do cinema brasileiro, que é o seu conterrâneo, Humberto Mauro.
Humberto Mauro, perfeito.
Então, conta pra gente como é que foi fazer esse livro, pelo conteúdo do livro, pela forma que a gente vê o livro, que você dialoga com textos, imagens, depoimentos, épocas e pessoas, imagens, poesia, deve ter dado trabalho.
Foi um trabalhão. Na verdade, Humberto Mauro, de certa forma, povoou a minha vida desde rapaz, né?
Uhum.
Ele, na verdade, não é aqui de Cataguases, ele é de Volta Grande, que é uma cidade aqui perto.
Sim, que depois virou uma outra cidade, mas pertencia a Cataguases.
Claro,
Grande Cataguases.
A Grande Cataguases. O início do cinema do Mauro foi todo feito aqui, enfim, nos anos 20, né?
Sim.
De 25 a 30, ele filmou logo 4 longas metragens aqui, e que chamado Ciclo de Cataguases, quer dizer, um pioneirismo, assim. O próprio Mauro, na verdade, ele não sabia que...
Estava sendo pioneiro, né?
Não, na verdade, ele achava que era pioneiro, ele não sabia, porque havia outros ciclos de cinema, havia um ciclo em Recife, alguma coisa em Guaranésia, em Barbacena, tudo espaço em São Paulo, tudo, mas quem estava realmente fazendo cinema era o Humberto Mauro, né? Ele estava fazendo cinema mesmo, ele, filme de ficção, com
atores
e tal, né? E ele achava que era o único que estava fazendo no Brasil, havia outros que só depois que ele veio a saber, né?
Uhum.
Mas no fundo ele era o pioneiro, né?
Sim.
Que acaba se tornando mais
mesmo
tarde.
Que os atores fossem pessoas da família, né?
Mas o engraçado é que o Mauro começa fazendo já logo no primeiro filme dele, que é um curta-metragem, O Valadião Cratera. Ele não fez, quando ele consegue uma câmera, uma Pathé Baby, e ele, em vez de fazer um filme chamado de casamento, ou aniversário, ou batismo, né, que era ele faz logo um filme de ficção. Ele pega uma história, história meio capenga no início, que o interesse dele era mais manusear a câmera e tudo, mas ele faz um filme de ficção, tinha um bandido, uma mocinha, uma aventura lá, uma correria qualquer e tal, o Valadião, né?
Uhum.
Então já havia nele um espírito de cinema mesmo, desde o início, né? Embora nesse princípio ele tivesse sido levado ao cinema mais pela curiosidade, pelo equipamento.
Uhum,
porque
é verdade.
Ele trabalhava com eletrotécnica, né? Ele levava eletricidade para sua venda, ele trabalhava nessa parte elétrica, ele pertenceu inclusive à Companhia Fosseluz Cataguases de Poldina aqui, depois ele prestava serviço, chegou, o pai dele foi funcionário da companhia e tal, então ele tinha uma curiosidade pela parte mecânica da coisa, né?
Uhum. Agora, o Humberto Mauro gostava mais dessa coisa da inventividade, de mexer com as máquinas, do que da literatura, de ler, essa coisa de leitura e tal.
É engraçado, isso aí é que ficou meio obscuro, porque no início parecia ser isso. Agora, ele lia muito, quer dizer, não propriamente literatura, mas ele lia muito uma leitura técnica voltada para isso. Ele chegou a fazer cursos no Rio de Janeiro de eletricidade, né?
Coisas mais objetivas,
ele,
né, do que ele
curioso,
precisava.
Eu lembro que o Guilhermino César, que era um grande escritor aqui da época da Revista Verde, né? Que a Revista Verde foi concomitante à aventura cinematográfica do Humberto Mauro. A Revista Verde é de 27, o Mauro começa a filmar 27. Fica até 30. E era engraçado que uma cidade pequena como Cataguases tinha não só uma revista, que era uma revista ligada ao modernismo, uma revista de vanguarda, né?
Uhum.
Como o cinema, que era uma coisa de vanguarda também, então fica um negócio. E eles não se cruzavam muito, eram amigos, mas eles não se colaboravam, entendeu?
Sim, sim.
Um dos verdes, chegou a fazer letreiros que se chamavam para os filmes, as legendas, eram os letreiros que na época do cinema mudo usavam os letreiros. Né? A tela dava um fade, apagava e entrava um letreiro para situar um pouco a história, né?
Claro,
O Henrique de Rezende chegou a fazer alguns letreiros, mas os outros não...
Que é uma coisa que a gente, é difícil pra gente pensar como é que isso acontecia, né? Mas é como se funciona a história em quadrinhos também, né?
Exatamente.
Que tem os letreiros,
tem um apoio...
No texto.
No texto, né?
Uhum.
Mas aos poucos o Mauro vai descobrindo que não, ele tinha que falar por imagens, que era o cinema, né? Então era a força do cinema, a linguagem, a gramática era outra, ele foi aprendendo essa gramática. Tem até uma história engraçada, que ele vai ao Rio de Janeiro para comprar uma câmera, uma Hermann, aí que ele começa a filmar realmente, já na Primavera da Vida, que é o primeiro longa mesmo dele, já é com a câmera 35. Então ele parte de uma câmera dessa para ter Baby, que seria hoje uma câmera usada quase com a câmera de vídeo, na época se fazia vídeo, né? Bem familiar, ele parte já no segundo momento, já no outro ano, com a câmera 35, era a câmera profissional.
Que é profissional. Agora, o seu livro, vamos falar do livro, porque o livro é tão bacana, que você especifica e conta com tanto detalhe essas coisas todas, que eu acho que vale a pena a gente falar do livro, que você separa o livro como se fosse um roteiro de filme, separado por planos, sequências, tomadas. É interessante isso. O seu livro tem tanta informação que, assim, eu fiz um roteiro aqui pra gente conversar, mas eu acho que não vamos ter muita condição. Acho que as pessoas têm mesmo que pegar seu livro, as pessoas que gostam do cinema, gostam da literatura e tudo isso. Conta aqui que as pessoas que pertenciam, que não pertenciam ao Grêmio Literário, nem arrumava namorada lá em Cataguases.
Ah, sim. Isso foi uma palestra do Guilhermino César.
Uhum, que era do Verde.
Que era do Verde, que era o grande Guilhermino César. Depois ele foi para o Rio Grande do Sul, foi ser professor lá, ele era muito querido. E era um intelectual mesmo, de peso. Era a maior biblioteca de Porto Alegre, era do Guilhermino e tal. Mas, enfim, o Guilhermino, que foi contemporâneo e muito amigo, então ele contava as histórias. Quer dizer, essa literatura da revista Verde, tudo, começou no Grêmio Literário Machado de Assis. Então, os professores incutiam esse gosto pela literatura, por essas coisas da cultura.
Para ler e escrever,
fora,
né?
Fora o tradicional da escola, né? O rame-rame lá do dia-a-dia da escola. Então, é despertar para o mundo através de literatura e tudo. Engraçado que é o próprio Guilhermino, que é o que eu transcrevo no meu livro e faço um diálogo, com a palestra que o Guilhermino fez em 78, no Festival de Gramado, no Festival de Cinema, onde ele fala muito do Humberto Mauro, né? E o Guilhermino, nessa palestra, ele conta uma coisa curiosa que desmistifica um pouco isso de que o Mauro não gostava de ler. Não era bem assim. Ele fala que ele não se lembra da figura de Humberto Mauro na época, do jovem Humberto Mauro, sem um livro debaixo do braço. Ele vivia com o livro e não importava. Aí o Guilhermino até fala, não, normalmente era livro ou revistas técnicas, em inglês ou qualquer coisa assim. Ele estava sempre curioso com isso, né?
Grande curioso. Agora tem uma frase também bacana que registra Humberto Mauro. Cinema é cachoeira, não é?
Essa foi, virou assim a frase emblemática, o grande dito, a tirada do Humberto Mauro, né? Que ele estava num festival, num cineclube em Santos, ele foi fazer uma palestra ou qualquer coisa, estava em Santos, quando ele pega um trem que ele ia voltar para o Rio de Janeiro. E os alunos, os rapazes do cineclube estavam na estação e ele já isso ele conta, é engraçado, que o Mauro falava por imagens, ele falava no cinema, é engraçado. As palavras dele...
Eram todas imagéticas.
Já eram cinema, né? Então eu lembro dele me contando isso, ele contou para várias pessoas, foi só para mim, mas enfim, várias vezes as histórias do Humberto Mauro eram repetidas e cada vez de uma forma diferente, eu imagino. Ele falava que... E aquele negócio, você imagina, fumaça, trem, estação, aquela barulhada e tal, e os rapazes... Não, e ele nas janelas do trem, ainda se despedindo, e o trem começa
a partir,
saindo... Mas, São Humberto, que é cinema? E ele ali, com o que eu vou falar? Então, cinema é cachoeira, tá vendo? Foi a frase dele. E, realmente, cinema é cachoeira, no sentido de movimento, né, da beleza da cachoeira. Então, virou uma frase, assim, cinema é cachoeira. Né? Agora, o engraçado é que ele depois me contou, Ronaldo, eu não aguentava mais o que ia de fazendeiros lá em casa. Depois falou, mas, São Humberto, tem uma cachoeira maravilhosa na minha fazenda, tu não podia filmar e tal, né? Ele não aguentava mais ouvir falar em cachoeira depois, né, por causa disso.
Ronaldo, sim. O seu livro prossegue e vai até o último filme de Humberto Mauro. Você...
A Velha F.A.
É, que é maravilhoso aquele filme. Eu já vi muitas vezes e acho legal. E você fala também que Humberto Mauro foi introdutor do rádio amador em Minas Gerais.
Ah, sim, isso é.
Isso pra gente é pitoresco.
É, exatamente. Isso antes do cinema, né? Ele chega aí ao Rio de Janeiro.
Aquela curiosidade que ele tinha, né?
Exato. Aí ele traz um rádio do Rio de Janeiro aqui pra Cataguases. E foi o pai dele, parece, depois que trouxe esse rádio. E dá esse rádio. Aí ele começa, pela curiosidade, a desmontar o rádio, tudo. E acaba com isso, ele acaba entendendo tudo daquele rádio e começa a levar esse rádio. Quer dizer, aí o rádio, não o aparelho rádio, o rádio mesmo, sim, as emissões.
A tecnologia do rádio.
A tecnologia,
rádio, né?
ele coloca na praça aqui os microfones, os alto-falantes, e começa a transmitir rádio, você começa a pegar, inclusive rádio do exterior, até da Argentina e tudo. Ele leva isso para outras cidades. Aí ele me diz depois, que foi engraçado, ele falou, ele foi fazer um prêmio que ele ganhou, alguma coisa aí numa cidade aqui, perto de Juiz de Fora, não sei bem onde, e que perguntaram a ele, mas o senhor, sobre o rádio, o senhor que introduziu o rádio, ele falou, eu, pelo que eu sei, eu fui o pioneiro do rádio, eu fui o primeiro a trazer o rádio para Minas Gerais. Aí ele parou e falou assim, Ronaldo, como ninguém disse que não, então eu tenho certeza
ele
que foi eu.
Ele tinha umas tiradas geniais.
Tirada. Como ninguém me desmentiu, então realmente eu fui o pioneiro. Então, né?
Agora, o seu livro tem muitas fotografias também.
Ele, inclusive, essa curiosidade do rádio, isso permaneceu pela vida inteira.
Claro.
Ele tinha um rádio amador lá no Rancho Alegre, que era o estúdio dele em Volta Grande, onde ele falava a cada manhã com os filhos, falava até com o exterior, ele tinha um amigo, acho que no Uruguai, ou por aqui na América Latina, né? Que ele falava a cada manhã pelo rádio.
Uhum.
Isso até o final.
Funcionava como se fosse o telefone ou a internet.
Então, é, que não havia na época, então era o rádio, era o PYBDO, PY4BDO, então eu assisti algumas vezes, que eu ia muito a Volta Grande, né? Eu fiquei... Uhum. Amigo deles, ó. E eu assisti várias vezes ele conversando com os parentes.
Pois é, esse seu livro tá tão genial. Eu tô aqui vendo, tô vendo umas fotos aqui na página 242 e tem outras aqui nessa sequência 11, que tem várias fotos do Humberto Mauro usando o rádio.
Ah.
Agora, a feitura desse livro, você faz uma mescla e junta muita coisa e tem muita informação, tem muita citação. Você contou com o trabalho e com a ajuda de muita gente para fazer esse livro.
Aham,
queria que você contasse isso também, porque eu acho que é legal, assim, o tanto que o livro é um livro documentário, acho que é um livro para ficar na memória, para ficar como registro da trajetória do Humberto Mauro, mas também foi um livro que te deu muito trabalho com uma equipe grande.
Certo, certo. Veja bem, o cinema é uma coisa fundamentalmente de equipe, né?
Aham, exatamente.
Do fotógrafo, do músico, do roteirista, né? Enfim.
Do montador, no final.
Do montador, principalmente do montador, fora o diretor, o produtor e tal. Então o cinema é um trabalho de equipe e esse meu eu já ia dizer, nesse meu filme, esse meu livro, que é meio que um livro-filme, foi um trabalho de equipe, foi um trabalho de longa pesquisa durante muitos anos, né? Quer dizer, eu conheci o Mauro nos anos 60, depois a gente fez amizade mesmo nos anos 70.
E você já pensava em fazer um livro assim nessa
época? Não, isso foi saindo aos poucos.
Sim.
Nos anos 70, eu fiz um longo artigo sobre ele para a revista Vozes, do Rio de Janeiro,
uhum.
E o Mauro leu esse artigo e me ligou, eu morava no Rio.
Sim.
Aí ele falou, Ronaldo, puxa, adorei o seu artigo, não sei o quê. Quando você for a Cataguases, dá uma passada aqui em Volta Grande, que Volta Grande é mais ou menos o caminho para Cataguases do Rio.
Sim.
Sai um pouquinho da estrada, 18 quilômetros, o caminho. Passa aqui para me tomar um café e bater um papo. E isso foi dito e feito, né? Eu fui para lá e várias vezes eu ia e voltava. Então, aí que a gente ficou amigo mesmo, né? E o meu livro conta um pouco dessa amizade. Eu acho que é um livro que prioriza o afeto.
Uhum,
principalmente, né?
Exatamente.
A gente ficou amigo, é um livro de afeto, de afetividade. Foi
e até para quem lê, viu? Ronaldo, para quem lê também se sente isso.
Passa esse.
Passa é, isso, passa, e as imagens todas, tanta fotografia.
É um tributo para o Mauro Ramos. Agora, ele foi montado a partir não só desses textos que eu fiz sobre ele, de entrevistas, vários depoimentos em documentários, várias coisas que eu vi, que eu escrevi, vi e falei sobre ele, como também pelo que eu li sobre o Mauro de amigos meus, amigos que eu, por acaso, nem conheci, mas que gostaria de ter conhecido, como Paulo Emílio Salles Gomes, que tem um belíssimo livro sobre o Mauro, Cataguases Cinearte, Humberto Mauro, Cataguases Cinearte. Eu faço uma releitura desses livros, uma leitura em diálogo.
Sim.
Então eu vou captando o que tem aquilo e algumas informações que ao longo da vida eu fui obtendo, que, por exemplo, o próprio Paulo Emílio não tinha uma historiadora e grande crítica paulista chamada Sheila Schwartzman, que tem um belo livro também, Humberto Mauro e as Imagens do Brasil. O André Andrias, que tem um excelente livro sobre o Humberto Mauro, editado pela Funarte. Todos eles meus amigos, eu fui lendo e dialogando com esses livros.
Sim, é isso que é interessante também.
Eu vou destacando pontos desse livro, como eu fiz com a palestra do Guilhermino César, o livro do Alex Vianney sobre o Mauro também, que é um excelente livro. Enfim, eu vou dialogando com esses livros e de certa forma, colocando posições minhas em cima do que eles falaram, porque coisas que, às vezes, eles não tiveram acesso. Eu, por exemplo, fui, de certa forma, amigo da grande estrela do Mauro também, da Eva Neal.
Uhum.
Porque ela morou em Cataguases até o final da vida, era amiga de minha mãe. Eu tenho
e você
foto...
corrige dados também, né? Coisas que foram ditas e que depois você retoma, que não era bem assim.
Ah, exato. A Eva, quando o Paulo Emílio fez o livro, dedica o livro a ela, uma dedicatória no livro. Esse livro depois, quando a Eva morre, ela deixou o livro com a sobrinha, que era minha amiga, e falou, olha, passa esse livro pro Ronaldo, que ele gosta tanto de cinema. Eu fui surpreendido com esse presente que a Eva me deu, que era o livro do Mal, do Paulo Emílio, comentado por ela.
Uhum.
Ela foi riscando. Aí tem uma cena que fala, não, aqui e tal, não sei o quê, e teve um beijo, falou assim, não houve beijo. Ela ia dizendo, não, isso aqui não foi isso. Me entregaram o filme de outro jeito, enfim. São coisas que o Paulo Emílio, claro, não teve acesso, né?
Claro.
Então vou dialogando com isso, enfim, outras coisas.
Ronaldo, nosso tempo é curto, a gente já ultrapassou muito. Você vai estar na Bienal do Livro dia 16, que é domingo, a partir das 2 horas, conversando com Luiz Rufato e Joaquim Branco, né?
Joaquim Branco,
exatamente. E vai lançar esse livro também.
Vou lançar esse livro, aí o livro de crônicas, ou A Controvérsia.
Sim, que a gente conversou aqui.
Nós já conversamos sobre ele. E o tema dessa mesa na Bienal é exatamente sobre o Humberto Mauro, Rosário Fusco, que está centenário do Rosário Fusco esse ano.
Sim.
E os outros verdes, Francisco Inácio Peixoto, Guilhermino, né, e a herança do modernismo, quer dizer, o que houve após o modernismo, né, de 22 aqui, enfim, é o tema da palestra.
Muito bacana, muito bacana mesmo, parabéns, a gente vai se encontrar então domingo.
Tudo bem,
aqui,
eu agradeço, então, bom dia.
Um tá? grande abraço.
Obrigado, tá, um abraço.
Eu conversei com o Ronaldo Werneck, poeta, jornalista, está lançando um livro super bacana agora na Bienal do Livro de Minas, dia 16, domingo, a partir das 2 da tarde, ele vai participar do Café Literário com Luiz Rufato e Joaquim Branco, vai falar dos verdes de Cataguases, vai lançar esse belo livro documentário sobre a vida de Humberto Mauro e vai lançar também o A Controvérsias, um livro que a gente já conversou com Ronaldo Werneck aqui no Universo Literário.